Então, o que ela fazia, ela encaminhava as chamadas só para a funerária do seu parente e não para do concorrente. E a partir disso surgiu a centrais automática tentando lidar com essa questão de que poderia acontecer uma prática anticompetitiva. O fato é que é uma preocupação existente, a neutralidade, o governo apoia o projeto, mas uma questão importante é que, como todo um princípio, né, deve estar sujeito a algumas mitigações. Então, a gente considera que é importante excetuar na questão da neutralidade situações de emergência, aplicações de telemedicina, combate a spam, e no anteprojeto já são feitas referências a essas exceções. Não é um conceito autoexplicativo e também requer uma regulamentação técnica. E também está previsto no anteprojeto. Com respeito à guarda de registro, a guarda de registro é obrigatória nos casos de registro de conexão e aguardá-la por um ano. É facultativa no caso dos acessos a aplicações. Na provisão de conexão, é vedada a guarda de registro de aplicações à internet e a disponibilização dos registros somente por ordem judicial. Registro que estamos falando aqui é o IP, a data que foi utilizado e a hora em que foi utilizado. Por fim, só destacando alguns pontos importantes que a gente considera, o Marco Civil traz algumas diretrizes para a atuação do poder público. E aí, diretrizes importantes, fala de transparência nos mecanismos de governança, democracia nos mecanismos de governança da internet, interoperabilidade do serviço de governo eletrônico, interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, uso de tecnologias e padrões e formatos abertos e livres, otimização de infraestruturas, capacitação, cultura e cidadania e atendimento ao cidadão. Também o anteprojeto diz que o poder público deve buscar a compatibilidade do serviço de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos, acessibilidade de todos os interessados, tratamento das informações automatizado, a possibilidade de tratamento automatizado das informações, facilidade do serviço de governo eletrônico, fortalecimento da participação social na elaboração de políticas públicas. E também...
Para encerrar, secretário.
Ok, muito obrigado, senador. E um último ponto é falar sobre capacitação. Né? A gente, cada vez mais, a população está aderindo aos serviços de banda larga que promovem o acesso à internet. E o anteprojeto se preocupa também com a capacitação para assegurar o uso seguro, consciente e responsável da internet. Isso tudo, presidente, para concluir, é para dizer que esse Marco Civil está alinhado com os objetivos do Ministério das Comunicações, em particular com o Programa Nacional de Banda Larga, que tem uma série de vertentes, e essas vertentes se comunicam com os fundamentos, objetivos, diretrizes que estão estabelecidas no Marco Civil. Senhor presidente, muito obrigado, desculpe por ter estendido um pouco o tempo. Essa é a mensagem inicial, muito obrigado.
Passo agora a palavra para o conselheiro da Anatel, Jarba José Valente, que tem o tempo de 15 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento todos os membros da mesa, senhor senador. Senhoras e senhores aqui presentes, primeiro agradecer pela oportunidade de debater essa questão de termos um marco legal no Brasil sobre a internet. E, do ponto de vista nosso da Anatel, eu fiz questão de trazer uma apresentação um pouco mais técnica, mas tentando trazer o que acontece, o debate no mundo, e refletir esse debate hoje aqui no Brasil, da importância de termos uma legislação nesse sentido, e quais os reflexos que isso pode ter no dia a dia e na evolução dos serviços de acesso à informação. Ou seja, como que os serviços de banda larga, seja eles fixo ou móvel, podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade informatizada, da digitalização cada vez maior do nosso país. A próxima, por favor. Só apertar aqui, à direita. Eu, então, trouxe aqui o conceito que está discutindo hoje no mundo, que é importante a gente discutir essas questões lá, para entender os reflexos e todos os interesses que virão para esta casa aqui, em função dessa discussão, que é essa questão da governança da internet. o que foi discutido e quais foram os pontos mais importantes da última Conferência Mundial de Telecomunicações que aconteceu ano passado em Dubai. Quais foram os pontos que aí, esses pontos que lá estão discutidos, são pontos importantes também que aqui estão sendo discutidos. Esse modelo de telecomunicações hoje, que é um modelo também aberto, com interseção hoje com o modelo que se tornou o modelo padrão, que é o modelo da internet. São dois sistemas particulares aí, um sistema aberto de telecomunicações, de uma instituição também aberta, e também o modelo do TCP/IP da internet. A gente quer só conceituar, para deixar claro até onde vai telecomunicações e, além disso, o que não seria telecomunicações, aquilo que é regulado diretamente por nós e o que não é regulado. A internet no Brasil e o projeto de lei, vou dar destaque em conceituação, para nós ficou claro que trazemos aqui para a realização do conceito de internet como sendo um serviço de telecomunicações, e depois a conclusão frente ao que acontece no mundo e quais são as alternativas que a gente no Brasil poderia encaminhar para debater essa questão. A questão da governança da internet não trata somente de pontos como nomes de domínio, onde você www.senado.gov.br, ou endereços IP, está ali de rede, mas envolve outras questões como proteção de dados, spam, custo de interconexão, entre outros aspectos. Deve ser considerada a importância estratégica, econômica, social, tecnológica e comercial, além dos aspectos relacionados à segurança das aplicações na internet. Como é que está esse modelo hoje no mundo e a dependência que o Brasil e praticamente todos os países do mundo, exceto a União Europeia, tem com relação a esse modelo? Esse modelo governamental, esse modelo de governança atual hoje é de uma instituição chamada ICANN ou ICANN e controlada pelo Departamento de Estado e Comércio dos Estados Unidos, então, e também pelo Departamento de Defesa. A estrutura, então, montada para que isso seja regulado passa por questões de interesse tecnológico, comercial, econômico, de segurança, e isso atrelado à única hegemonia no controle e no debate dessa questão da governança. Então, tudo que se quer instruir e construir no mundo da internet, o mundo precisa de ter autorização dos Estados Unidos. Por exemplo, se Cuba quiser ter, você também ter acesso à internet, é preciso ter uma autorização. Se, por exemplo, o Irã tem interesse, também é preciso uma autorização. Então, o que se debate hoje no mundo é como isso deve evoluir. Se é um serviço de telecomunicações, como o propósito indica, esse serviço de telecomunicações tem que ser um modelo aberto. Esse modelo aberto hoje tem sido debatido nos fóruns internacionais adequados, na ONU, no caso da OIT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Então, a discussão que hoje se trava, com todo esse poderio na mão, fica muito difícil para qualquer país se defender sob o ponto de vista de segurança das suas informações, mesmo que as informações sejam armazenadas no Brasil, se o modelo hoje atual dessa governança é um modelo que não tem atribuição praticamente aos países que compõem esse cenário. Então, esse é um ponto importante que está em debate no mundo todo, foi muito discutido essa questão lá em Dubai. Qual foi a posição dos Estados Unidos? Acho que é a posição que o Brasil deve adotar. Eles chegaram dizendo que tinha um projeto de lei, que era uma lei aprovada pelo Congresso americano, e eles não podiam debater essa questão no fórum de telecomunicações, porque a palavra, por exemplo, internet, jamais poderia ser discutida. E o que saiu daquela reunião e o debate é que todos os países que queriam discutir essa questão eram países que queriam dominar nas suas estruturas nacionais a estrutura de comutação e de encaminhamento da internet para ter controle dessas informações, criar censuras e começar a ter possibilidade de ter acesso às informações, seja de pessoas físicas, jurídicas, de negócios, etc. Então, que assim que isso mudasse, a internet acabaria e o mundo teria suas internets proprietárias dos países e isso não levaria ao mundo aberto como é hoje. E o que nós vemos hoje é exatamente o contrário, ou seja, por ter talvez essa estrutura, tem possibilitado, como tem saído na imprensa, o que a gente tem visto aí em termos dessa governança. Então, é algo importante aqui debatermos, se também tivermos, vamos ter que ter uma lei, e essa lei teria que fazer frente também, mesmo que do ponto de vista operacional, teria uma discussão. O que foi discutido, então, lá dos pontos mais importantes, para ter uma ideia, primeiro, no preâmbulo, que falava dos direitos humanos de acesso. A discussão, basicamente, era que a China não aceitava incluir a palavra e discussões de direitos humanos, porque, como todos sabem, o que vem discutindo, que eles teriam interesses de controle do acesso do cidadão à internet. Mas, da mesma forma, os Estados Unidos não aceitava a questão do direito de acesso dos Estados-membros, por exemplo, de Cuba ter acesso à internet, do Irã ter acesso à internet. A partir do momento que a China aceitou os direitos humanos no caput, restou claro que não era essa a questão de debater os direitos humanos, mas a questão de manter o controle da hegemonia nesse mundo da internet. E não votaram favoravelmente essa questão, mas assim passou, porque a maioria dos países presentes votaram, mas foi claro, acho que aqui o Congresso tem esse conhecimento, os Estados Unidos e países da União Europeia e alguns outros não assinaram definitivamente esse acordo internacional. A mesma questão com relação à segurança da internet. Os artigos específicos que ali estão, e o Brasil tem uma participação muito importante nessa questão, também foi muito debatida, porque o que se colocava por trás é que a internet é livre, aberta, e não tem que ter nenhum processo de segurança. Você olha, hoje nós usamos a internet para tudo, para nossas relações não apenas pessoais, mas comerciais, bancários, etc., como que essa rede não tem que trazer princípios básicos de segurança. Essa segurança passa pela questão da governança, ou seja, da soberania dos países envolvidos nesse mundo. Então, isso era importante, também não foram favoráveis, votaram contra, mas, mais uma vez, também, os princípios básicos passou. Outra questão importante, mais uma vez debatida e também não aceita, é a questão do roaming internacional, que também está sendo discutido, que hoje, quando você viaja, vai a qualquer país, a gente sabe quanto se paga pelo roaming internacional. Por quê? Porque as estruturas hoje estão todas fora e não no Brasil. Então, como você não tem essa possibilidade, não tem esse controle, o preço realmente é quase proibitivo de uso quando você sai fora. Houve alguns acordos no nível da União Europeia, nos países europeus, mas nós não conseguimos. Mas saiu, eles também na época estavam contra, acabaram voltando atrás e aprovaram esse projeto. A gente criar essas condições. O que é que nós estamos falando disso aí? É o seguinte, hoje, como a maioria do tráfego sai do Brasil e tem que ir para os Estados Unidos, porque nós aqui não temos a estrutura que alguns outros países já, por negociação com os Estados Unidos, conseguiram, por outros interesses, a balança comercial está invertida. O Brasil hoje encaminha mais de 600 milhões de reais, ou é dólares, não me lembro, das empresas brasileiras, porque o tráfego tem que ir todo para os Estados Unidos para depois voltar ao Brasil. Então, como essa balança está totalmente desbalanceada, nós precisamos discutir, como tem hoje nos serviços de telecomunicações, que é o pagamento pelas redes de lá e pelas redes de cá. Se o tráfego internacional é para aquele país, vai para aquele país. Se é para a Alemanha, vai para a Alemanha. Se é para o Japão, vai para o Japão. Se é para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Mas não tem sentido de tráfego da Argentina, Brasil e Argentina, passar pelos Estados Unidos. Então, essa questão do home é um ponto importante, que envolve, mais uma vez, também a questão da estrutura da governança. Nesse sentido, o Brasil apresentou essa proposta, também foi aprovada, também contrariamente aos interesses de hoje, dessa governança, uma governança unilateral, que é a possibilidade de estabelecimento de pontos de toque de tráfego internacionais, aí é um pouco técnico, está traduzindo, nível 1, para permitir que o tráfego que é nacional fique no Brasil, que o tráfego que tem que ir para a Argentina já não tenha uma ligação direta com a Argentina, tiver com a Alemanha, direto com a Alemanha, e assim por diante, e não ter que falar com esses países sempre passando pelos Estados Unidos. Então, vocês imaginam quanto que isso aumentaria em termos de receita dos serviços que ficariam no Brasil. E aí entra a questão que o colega Max colocou, do Ministério, da importância de a gente pensar também na estrutura dessas informações estarem armazenadas no território nacional, que é a discussão, como foi colocada aqui, dos data centers. Por que esse data center tem que sempre ficar fora? Não, isso depende do modelo que vai ser adotado. Telecomunicações hoje é assim, para qualquer tipo de serviço. Então, isso aí investe, e é importante para quê? Para que a melhoria dessa qualidade, um aumento da conectividade e da resiliência da rede, incentivando a competição, reduzindo os custos das interconexões e telecomunicações, gerando emprego aqui no Brasil e renda aqui também, e capacitação, porque se eu não tenho recurso para ficar no Brasil, como é que eu vou treinar e instruir os brasileiros para que um dia tenham acesso também a essa tecnologia? E o último ponto, e esse aí ficou então no artigo 3º desse tratado, foi a questão da governança não ser uma governação unilateral e ser multilateral, ou seja, que todos os países participam, como é hoje, com telecomunicações na OIT. Não houve um acordo, isso foi por resolução anexa a esse tratado, e essa resolução abriu essa possibilidade de debate, que é o que está debatendo hoje. Já tivemos uma reunião esse ano em maio, em Genebra, vamos ter uma reunião agora em novembro, dezembro desse ano, para poder, no nível mundial, buscar uma solução. Ao solucionar, nós vamos ter as condições nas legislações de cada país, como é hoje, para telecomunicações, com a Lei Geral de Telecomunicações e agora com o Marco Civil da Internet. Só para enfatizar aqui a separação do mundo de telecomunicações do mundo da internet, que os dois se fundiram. Do lado esquerdo ali temos uma estrutura, nós chamamos de camadas, como a máquina precisa falar com a máquina do outro lado. A disseção ali até a aplicação, basicamente, quando você entra, bota seu login, sua senha, vem a estrutura da sua tela, as cores que vem no seu computador, e vem a aplicação propriamente dita, um controle de estoque, uma folha de pagamento, um acesso a um banco, etc. Isso em telecomunicações é bem segregado. No mundo da internet, que chama ali TCP/IP, eles chamam tudo isso de aplicação. Nós também chamamos de aplicação. Então, é aplicação para aplicação. Olhando para a internet, do lado direito ali tem aquele FTP, que é para transferência de arquivos, quando você vai e baixa um arquivo de um determinado provedor de informação. Tem o SMTP, que é quando você faz aí, manda os seus e-mails, troca comunicação, está toda a estruturação ali, e tem ali onde você entra em todos os sites do mundo todo, que é o www. Esse mundo da aplicação, que a gente chama de praticamente valor adicionado em todo mundo, é separado do que é telecomunicações, está ali de rede para baixo. Tanto do ponto de vista da estrutura telecom, quanto do ponto de vista da estrutura da internet. Transporte, então, que é esse nível que está ali, ele separa esses dois mundos e caracteriza a separação do que é o mundo da aplicação e faz a interface entre a aplicação e a estrutura de rede. O que nós estamos discutindo, fala muito aqui, e aí isso foi importante para a gente caracterizar a neutralidade de rede. Como bem disse o Max, a neutralidade de rede, telecomunicações, por natureza, é uma obrigação. Não só do ponto de vista dela ser neutra, em todos os seus sentidos, como do ponto de vista também, como está na Constituição brasileira, da sua inviabilidade. Então, de rede, tanto faz do ponto de vista de telecomunicações para as redes convencionais, como para as redes que dão suporte à internet, o que está para baixo ali também constitui essa estrutura, tanto para telecomunicações quanto para a internet. Do ponto de vista do projeto de lei, eu destaco o que está no artigo 5º, que é um dos pontos importantes, que é o que mais assim, vem à luz, que é a caracterização do que é internet. Então, pela primeira vez, nós estamos botando uma lei que internet é um sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos, que fiz questão de colocar os protocolos estruturados em camada, que possibilita a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Se é comunicação de dados, nós vamos chegar numa posição clara que nós estamos trazendo para o mundo das telecomunicações o conceito de internet do nível, pelo menos 3 e, quem sabe, no nível 4 para baixo. A Constituição brasileira está totalmente de acordo, no artigo 21, que baseou e escreveu a Lei Geral de Telecomunicações. Se é telecomunicações, terá que ser por autorização, concessão ou permissão, e a gente separa aí a aplicação do que é telecomunicações. E caracteriza também, além do artigo 155, comunicação para fim de impostos, como também, em outro artigo, já foi aqui citado anteriormente, para garantia do sigilo das comunicações. A Lei Geral de Telecomunicações, ela suporta, ou seja, no artigo 1º de telecomunicações, é claro que a Anatel regula, mas aqui está havendo uma proposta que pode ser feita por decreto, em alguns princípios, mas o próprio artigo 60 da Lei Geral caracteriza o que é serviço de telecomunicações, está totalmente em sintonia com o conceito que está aí de internet, e também com relação ao serviço evolucionado, fica claro para a gente que são serviços daquelas camadas que estão lá de aplicação, e cabe à Anatel, então, regular os condicionamentos e a relação entre aqueles e as prestadoras de serviços de conexão à internet, como está dito aqui, operadoras de telecomunicações.